ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Sol entre nuvens, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 2 de março de 2017. Com folia histórica, Belotur começa a planejar Carnaval de 2018. Blocos de rua, blocos caricatos, shows e escolas de samba arrastaram 3 milhões de pessoas pela capital. E agora, como administrar uma festa que tomou proporções gigantescas sem perder as suas origens? Ensino infantil quer mais espaço na Base Nacional Comum Curricular. Especialistas publicam um manifesto questionando o processo de revisão do documento pelo MEC. Mulheres mineiras em marcha. Movimento internacional pretende tomar as ruas de BH no dia 8 de março contra a reforma da Previdência, desigualdades salariais e a invisibilidade do trabalho doméstico. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
mil turistas, 3 milhões de foliões circulando pela cidade, mais de 400 blocos. O Carnaval de BH se tornou gigantesco e superou todas as expectativas de público, de acordo com a Belotur, que já começa a planejar a folia para o ano que vem. Para a prefeitura, o diálogo com os integrantes de blocos de rua, blocos caricatos e escolas de samba ajudou a fazer com que o Carnaval tenha sido histórico. Mas os foliões cobram mais banheiros e também um melhor transporte público durante os dias de festa. Quem traz o balanço do carnaval é a repórter Rafaela Abrita. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Quem diria, então, que o carnaval de BH, que há anos já foi dado como morto, se tornaria um dos maiores do Brasil, não é mesmo? E foi o que aconteceu em 2017, esse ressurgimento do carnaval. Vamos lembrar, começou lá em 2011 como um movimento de resistência de determinados grupos políticos e culturais aos decretos anti-ocupação do espaço público do ex-prefeito Márcio Lacerda, e desde então foi caindo no gosto do folião, um carnaval feito na rua, com música e respeito à diversidade. Blocos caricatos, bloquinhos de rua, escolas de samba e palcos oficiais animaram os foliões. Foram mais de 400 desfiles esse ano. A festa já é considerada a terceira maior do Brasil, segundo a Belotur. A cidade recebeu cerca de 500 mil turistas e 3 milhões de pessoas pularam o carnaval com os bloquinhos de rua. Para Luiz Ermalab, presidente da Belotur, essa edição é um marco para a nova gestão. O presidente enfatizou que quer se aproximar mais dos coprodutores, dando mais abertura e aumentando o diálogo com blocos e escolas de samba. Ele disse que o carnaval da cidade é uma pedra bruta que, lapidada, ficará excelente.
O balanço é muito positivo, a gente superou expectativas em todas as frentes. Eu acho que esse planejamento surtiu um efeito muito grande, essa integração que foi realizada nesse carnaval com tantos órgãos envolvidos. E é um mega evento da cidade e a cidade como um todo se mostrou muito capaz de recebê-lo. Então é uma coprodução que cada dia mais agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que melhorar, envolvendo todos da cidade. E quando eu digo buscar avanço na parceria com a iniciativa privada, é para que a gente possa também atender essas demandas.
Entre esses milhões de foliões, teve quem não arredou os pés dos bloquinhos de rua. De sábado a terça-feira, o professor e bailarino Heitor Melo foi para as ruas de Belo Horizonte aproveitar o carnaval da cidade. A história dele começou há 5 anos, indo no bloco do Mororé. Esse ano Heitor participou de 7 bloquinhos de rua e disse que viu um carnaval diferente. Para ele, as pessoas estavam mais dispostas para a festa. Cada dia, Heitor usou uma fantasia diferente. Foi de gueixa guerreira a meretriz do Velho Oeste. O dançarino aproveitou tanto que já está pensando em criar o próprio bloquinho.
É especial. Especial demais. Eu já estou pensando mil coisas. Já tenho um projeto de montar um bloco com amigos, pensando em maior diversidade de blocos e ocupar bairros fora do centro de BH. Já estou pensando em fantasia, em fazer o mapeamento dos blocos. Eu já estou numa questão assim, já estou me organizando. Eu gosto do carnaval de bloco porque é família. É um carnaval de alegria, é um carnaval onde as pessoas brilham. você está perto do tambor, do trio elétrico. Então é isso que me motiva a estar aqui e não sair daqui jamais.
A estudante de pós-graduação Laila Gandra veio de Viçosa para aproveitar a festa e não se arrependeu. Ela foi em blocos como o Tchanzinho da Zona Norte, o Bilu Bilu da Goitacazes, e lá ela disse que recomenda para todo mundo a festa na cidade, mas ela reclamou do transporte público.
Eu não esperava que tivesse sido tão bom, bem estruturado, tirando algumas falhas que nos incomodaram um pouco, que foi a mudança do itinerário de ônibus, alguns banheiros que estavam longe já por causa do tamanho do bloco, né, na verdade. Mas, assim, o saldo foi extremamente positivo. A gente conseguiu se divertir bastante.
Para o professor da UFMG e participante do Carnaval de BH desde 2009, em blogs como O Bloco da Praia, Tico Tico Serra Copo e Filhos de Tchá Tchá, Roberto Andrés, a espontaneidade da festa de BH é algo muito bonito. Ele apontou pontos positivos e alguns problemas enfrentados nesse carnaval. O professor afirmou ainda que é preciso manter o espírito diverso da festa sem priorizar uma noção de mercadoria.
Um ponto muito positivo é esse, é a capacidade da sociedade, das pessoas se auto-organizarem, isso ficou muito bem mostrado. Outro ponto positivo foi ter se derrubado o monopólio da escola, né, entre os vendedores ambulantes, isso foi, acho que é muito importante. De ponto negativo, eu queria sinalizar com muita tristeza a ação da Polícia Militar. O que eu acho que está sendo muito bonito é quando o carnaval ele acaba gerando uma espécie de uma volta para a cidade, né? Quantas pessoas contam que depois do carnaval elas voltaram a andar a pé pela cidade, elas voltaram a descobrir certas regiões que elas não frequentavam mais.
A Belo Tour já começou a pensar no carnaval do ano que vem, e é em abril que começam os preparativos. A Luiz Ermalab contou que alguns pontos realmente precisam ser melhorados, ele enfatizou a questão dos banheiros, e os foliões sempre reclamam que eles são insuficientes. Malab justificou dizendo que na véspera da festa, uma das empresas informou que não poderia oferecer os serviços, o que retardou a chegada dos sanitários. Malab comentou que nas próximas edições haverá um reforço e que terá também uma melhoria nas rotas de ônibus para facilitar o acesso a esse tipo de informação. A Belo Tour se comprometeu a estreitar os laços com vários órgãos e produtores para fazer do carnaval uma festa cada vez melhor, porque potencial já tem. É o que adiantou o presidente da Belo Tour.
Era tudo que vocês podiam fazer? Não. A gente está começando. Precisamos ter muitas melhorias na parte estrutural, mas também conscientização do ponto de vista do público, dos foliões, né? A gente tem que ouvir parte do pronto atendimento, né? Na questão saúde, a gente tem que ouvir a limpeza, a guarda municipal, a polícia, os blocos, os caricatos, as escolas, a comunidade, a BH Trans, a fiscalização, tudo. Quer dizer, tem um percurso longo.
O carnaval do ano que vem já tem data marcada. A folia será no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, até o dia 14, que é uma quarta-feira de cinzas. Os dias são definidos segundo o calendário católico. As festas terminam sempre 40 dias antes do domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa. Então, os foliões já podem ir se preparando, que em 2018 tem mais bloquinho, música e festa na rua. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Rafaela Brita. E 2018, milhões de pessoas, será que vai superar essa marca de 3 milhões, hein? Pessoal já está querendo carnaval, inclusive fim de semana parece que vai ter até festa também. Vai ter a festa do Viro Santo, que é tradicional no sábado, outros bloquinhos estão meio que querendo fazer também uma despedida. O pessoal gostou tanto do carnaval que não quer que o carnaval acabe. Obrigado, Rafaela. Deputados e vereadores voltam ao batente após o recesso do carnaval com a agenda cheia. Na Câmara Municipal, os parlamentares abrem as plenárias de março apreciando projetos como o que cria um programa de castração gratuita para controle populacional de cães e gatos e o que obriga escolas municipais a disponibilizar mesas adaptadas para alunos com deficiência. Na Assembleia, comissões avaliam vetos a projetos como o que o dispõe sobre o programa estadual de parcerias público-privadas. 12:40.
Por dentro da UFMG.
A Calouros selecionados para o FMG via Sisu com entrada no primeiro semestre devem realizar hoje e amanhã os procedimentos de registro acadêmico e matrícula no CAD 2, Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. Quem deixar de apresentar a documentação necessária na data informada perde o direito à vaga. Selecionados para o segundo período letivo deste ano vão ser convocados posteriormente. Mais informações sobre os procedimentos, datas, horários e chamadas de vagas remanescentes em www.fmg.br/sisu. Lembrando que hoje e amanhã de tarde a UFMG Educativa vai estar lá na Fila da Alegria, no CAD 2, para conversar com os novos alunos e os seus familiares. A cobertura ao vivo, direto da fila do registro acadêmico, é do programa Expresso 104,5, a partir das 14h.
Educação.
Revisão da Base Nacional Comum Curricular, que define diretrizes comuns para os currículos escolares do país, é motivo de polêmica. Professores e especialistas da educação infantil publicaram um manifesto questionando o processo de revisão e as mudanças que devem ser feitas no documento. Quem traz as informações é o repórter Samuel Souza.
No manifesto, que deve ser entregue nos próximos dias ao Ministério da Educação, um grupo composto de assessores e redatores da atual versão da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum da Área de Educação Infantil, expressa preocupações com a forma como a revisão da terceira versão está sendo conduzida. Uma das principais críticas é que, depois de participarem das duas primeiras versões do documento, os professores e especialistas da área não estariam sendo ouvidos para a elaboração da terceira versão. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Mônica Correia, que faz parte da comissão articuladora do Fórum Mineiro de Educação Infantil, é uma das pessoas que assina o manifesto e disse que a intenção do documento é cobrar do Ministério da Educação a divulgação das bases que estão sendo usadas para a elaboração da terceira versão da BNCC e também o que já está pronto, para que os professores, gestores, pesquisadores e especialistas possam discutir e dar a sua opinião. No final do mês de janeiro, o MEC apresentou ao Conselho Nacional de Educação os últimos avanços na elaboração da nova versão. Para Mônica Correia, o que foi apresentado até o momento é vago e traz questões preocupantes, como uma possível mudança na forma como a educação infantil é vista dentro do percurso da educação básica, que deve ser uma etapa de convivência e aprendizado social, e não de conteúdos.
A única coisa mais concreta que a gente viu é a mudança de um dos eixos que organizavam, que era escuta, fala, linguagem, pensamento, que passou a ser oralidade e escrita. E isso para nós, claro, a gente já está preocupada com essa disputa e concepção que tem em torno da educação infantil, de transformar essa etapa como se ela fosse preparatória para a etapa seguinte, uma ênfase muito grande em conhecimento, por exemplo, como a alfabetização. Então, isso é um monstro que vive assombrando a educação infantil.
A coordenadora do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, Jaqueline Pazuk, disse que a entidade vai se articular para cobrar de políticos das esferas federal, estadual e municipal que a discussão da BNCC para a educação infantil seja realmente aberta à comunidade docente. Jaqueline Pazuk, que participou da elaboração das duas primeiras versões da BNCC, disse que a terceira versão foi feita por um grupo fechado do governo e que isso é prejudicial para a educação.
E nesse governo, agora, o que é que a gente tem? Nós fomos tirados para escanteio, como se diz, né, no jogo. Eles se reuniram num grupo, e que são grupos interessados em transformar a área da educação infantil como uma área que pode ter um mercado bastante importante para ele, em detrimento da centralidade da criança.
A secretária de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC, Regina de Assis, rebate as críticas e afirma que o movimento é exatamente de escuta e discussão. Regina de Assis destaca que o Ministério da Educação está aberto ao diálogo com os professores e setores da sociedade. A secretária afirmou ainda que o MEC respeita os professores que assinam o manifesto e que as questões levantadas no documento são importantes e serão levadas em consideração na discussão que será feita no Conselho Nacional de Educação.
A base agora vai ser entregue ao Conselho Nacional de Educação. onde há, na Câmara de Educação Básica, pessoas que têm conhecimento sobre educação infantil. Então, isso também há de ser considerado pelo próprio Conselho Nacional de Educação, assim como por nós, equipe do MEC, coordenados pela Secretaria Executiva, na pessoa da professora Maria Helena Guimarães Castro. Então, o diálogo segue aberto.
A previsão é que a terceira versão da BNCC seja concluída ainda no mês de março. O manifesto dos redatores da BNCC para a educação infantil foi publicado em uma plataforma de recolhimento de assinaturas no mês passado. Até o momento, o documento conta com 1.254 assinaturas. Repórter Samuel Souza.
Imposto de renda.
Receita Federal começa a receber declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017 pela internet. O prazo começou hoje, vai até o dia 28 de abril. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Também é obrigatória para quem é proprietário de terrenos avaliados em mais de R$ 300 mil, para quem teve rendimentos não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 40 mil, quem realizou alienação de bens com ganho capital e operações na bolsa e mercadorias também devem prestar contas. A Receita, o download do programa e outras informações estão em www.receita.fazenda.gov.br. Agora, 12h47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, mulheres se preparam para Dia Internacional de Paralisação.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Presidente Michel Temer sanciona a lei que altera a estrutura da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O texto acaba com o Conselho Curador, põe fim ao mandato do presidente da estatal, que poderá ser substituído a qualquer momento, e determina que a empresa será administrada por um conselho de administração e por uma diretoria executiva, contando ainda com o conselho fiscal e o comitê editorial e de programação. Temer vetou pontos do projeto aprovado no Congresso, como os que permitiam ao comitê decidir sobre planos editoriais propostos pela diretoria executiva para os veículos da EBC, tratar sobre alterações na linha editorial da programação veiculada pela EBC e convocar audiências e consultas públicas sobre os conteúdos produzidos.
Economia.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinaliza que pode intensificar corte da taxa básica de juros nos próximos meses. É o que consta na ata da última reunião divulgada hoje. No último dia 22, o Copom anunciou o quarto corte seguido. Por unanimidade, o comitê reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual de 3% para 12,25% ao ano. Com a recessão econômica e as expectativas de inflação em queda, o comitê indica que os próximos cortes podem ser maiores. De acordo com os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Copom do Banco Central, a inflação deve fechar 2017 a 4,2%.
Gênero e feminismo.
Falta uma semana para a paralisação internacional das mulheres. No dia 8 de março, as mulheres de Minas vão se encontrar na capital para uma marcha em conjunto no dia delas. Elas aderiram ao chamado Internacional das Ativistas Feministas de mais de 40 países para denunciar, além do feminicídio, a violência econômica do capitalismo que avança sobre os direitos e as vidas das mulheres. No Brasil, vão estar em pauta protestos contra a reforma da Previdência, desigualdades salariais e a invisibilidade do trabalho doméstico. professoras e professores em todos os níveis de ensino vão poder dedicar uma hora de suas aulas para discutir com os alunos as diferentes formas de violência contra as mulheres no país e no mundo. Assunto de hoje da coluna Gênero e Feminismo acompanha a conversa da coordenadora do DEPEN UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, passado o carnaval, voltamos a falar do dia 8 de março, né? Está marcada, então, uma greve internacional de mulheres. Marlise, a gente volta a falar aqui na coluna sobre esse assunto para reforçar o convite, né, para os nossos ouvintes, para todas as mulheres e homens e a população em geral, para essa mobilização que tem um caráter internacional, mas também local. Inclusive aqui em Belo Horizonte vai ter o ato unificado, não é verdade?
É verdade, Soraya. Pela primeira vez a gente tem visto, né, com uma importância indiscutível, né? Uma tentativa de mobilização que é local, né? De uma maneira unida, unificada, várias organizações, sejam elas sindicais, trabalhistas, movimentos organizados de mulheres, movimentos feministas, Marcha Mundial de Mulheres, ou seja, uma sinergia muito grande de muitas atrizes aí se esforçando para construir uma mobilização muito, muito significativa agora nesse próximo 8 de março. Isso está acontecendo aqui no Brasil, em vários países da América Latina e também lá no Norte, né, na América do Norte, na Europa. Então a gente espera que a gente consiga, né, Soraya, pela primeira vez fazer uma mobilização bastante forte, bastante significativa e visível, né, nessa data do nosso 8 de março, que é uma data tão importante para as mulheres de todo mundo, né?
Marlise, como é que está a programação aqui em Belo Horizonte? Começa quando, em que local?
Então, esse grupo, né, que se reuniu pela primeira vez de forma convergente, está chamando uma parada mesmo, né, uma marcha no dia 8, a partir das 16 horas, com concentração ali na Praça da Liberdade, e nós vamos de lá sair encaminhada com nossas bandeiras, nossos cartazes, nossas roupas roxas, lilases, que são a cor aí importante do movimento feminista, e vamos caminhar pela cidade de Belo Horizonte. Então, quem puder, quem tiver essa oportunidade, dá essa parada na vida, né, pelo menos uma vez nesse ano, para que a gente faça uma linda manifestação, uma marcha, uma parada de mulheres que vão aí, né, reivindicar, né, nesse ano a gente tem aí a reforma da Previdência no Brasil, pelo menos esse é um tema muito importante que está na pauta, porque a reforma, como a gente já comentou, afeta a vida diretamente das mulheres, de maneira muito dramática, então nós vamos reivindicar aí a não aprovação dessa absurda reforma da Previdência que está em pauta, e também a luta contra a violência, né, Soraya? Um grupo muito organizado é o Nenhuma Menos, né, que também está na América Latina inteira, contra os feminicídios, né, e as violências cotidianas cometidas contra cada uma de nós mulheres. Então, assim, é um outro tema importante que também vai ser de reivindicação dessa marcha, né? Nenhuma mulher a menos, não a violência contra as mulheres, não a reforma da Previdência, porque esses são temas que afetam de cotidianamente a vida de cada uma de nós.
Quem não puder ir para as ruas, por exemplo, também tem uma outra forma de participar?
Tem algumas dicas, né? Assim, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem largar o trabalho, tem lá as suas, né, limitações para fazer isso. Então, a ideia é parar, pelo menos parcialmente, né, uma ou duas horas desse dia 8 de março, convidar as colegas do trabalho, de onde você esteja, né, para falar sobre a questão das mulheres, sobre as desigualdades que ainda são muito presentes no mercado de trabalho. Essa é uma outra discussão importante, porque ainda existe desigualdade salarial, existe assédio, existe violência no mundo do trabalho, e nós somos metade, ou um pouco mais da metade, das pessoas que trabalham, que também, né, estão aí nesse mercado de trabalho consumindo, né, Soraya? No Brasil nós chegamos a 40% da PEA, que é a população economicamente ativa. Então, não consumir nesse dia, isso é muito importante. As mulheres são importantes, né, eixos aí do sistema capitalista, porque são aquelas que administram a economia doméstica, a economia dos lares. Não realizar trabalho doméstico, ser um trabalho invisibilizado. Então, só nesse dia, né, é importante que as pessoas sintam a falta da importância desse trabalho feminino tão invisibilizado como é o trabalho doméstico até hoje, né? E ele é um substrato absolutamente importante para o funcionamento do sistema capitalista como ele está colocado. Então, efetivamente, assim, não trabalhar seria uma boa dica, mas não sendo possível parar pelo menos uma ou duas horas para discutir a importância do trabalho feminino e as desigualdades e as violências que ainda vivemos nele, boicotar o consumo nesse dia, né, o consumo de tudo, né, não fazer compra nesse dia, E a gente também tem aí o convite a um apitaço e a um tuitaço ao meio de 30, né? Usar uma roupa, né, Soraya, de cor lilás ou de cor roxa, todas essas são formas, né, assim, parecem simplórias, mas se a gente conseguir se identificar, né, assim, isso acontecendo, todas as mulheres, ou a maior parte delas fazendo isso, seria muito simbólico e muito importante. Nós, professores, inclusive, estamos chamando também, quem não puder parar suas atividades, pelo menos nesse dia, discuta em sala de aula com seus alunos, suas alunas, a violência que as mulheres vivem cotidianamente nesse país. Então, fica aí nosso convite, né, para as mulheres e os homens que estão conosco nessa causa, pararem um minutinho do seu dia no dia 8 de março para refletir sobre esse conjunto tão orquestrado aí de igualdade de violências, né, que a gente ainda vive contra as mulheres no mundo, né?
Pois é, Marlise Matos, convite reforçado, né, para adesão a essa Greve Internacional das Mulheres no dia 8 de março de 2017, na próxima semana. E na próxima quinta-feira você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá!
Até lá!
Saiba mais sobre a Greve Internacional das Mulheres no dia 8 de março e o movimento em BH pelo www.facebook.com/grevedemulheres. Repetindo, www.facebook.com/grevedemulheres. Agora, 12:56, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, Mercado Distrital de Santa Teresa pode voltar a funcionar em breve.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Supremo Tribunal Federal marca para essa tarde julgamento que decidirá o futuro político do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, alvo da Operação Acrônimo. A ação questiona se a Assembleia Legislativa de Minas precisa conceder aval para que o governador seja processado por crimes comuns. É que, diferentemente de outros estados, a Constituição Mineira não prevê o aval do Legislativo para a abertura de ação criminal contra o chefe do Executivo. Diz apenas que o governador deverá ser suspenso de suas funções ao ser submetido a processo e julgamento no STJ por crimes comuns.
De olho na cidade.
Fechado desde 2007, o Mercado Distrital de Santa Teresa, na região leste de BH, pode voltar a funcionar em breve. O prefeito da capital, Alexandre Calil, negocia com a Associação dos Moradores de Santa Teresa e com o movimento Salve o Santa Teresa a reabertura do espaço. Os detalhes na reportagem de Vanessa Bugri.
O Mercado de Santa Teresa, localizado na rua São Gotardo, na região leste de BH, pode ser transformado em um centro cultural de múltiplas facetas, como cafés, restaurantes, feiras, exposições de artes e aulas da Escola Livre de Artes. Em reunião realizada em janeiro com representantes da Associação dos Moradores do bairro Santa Teresa e do movimento Salve Santa Teresa, o prefeito Alexandre Calil se dispôs a conceder um termo de cessão do espaço para que essas entidades possam gerir a área do mercado. Mas, como contrapartida, vão ter que apresentar um projeto para aprovação da prefeitura, que promete ajudar na captação dos recursos necessários para a execução do plano. Por enquanto, ainda não foi fixado um prazo para apresentação desse plano, mas os moradores já têm algumas ideias. Uma delas é dar prioridade à agricultura solidária, que é praticada por pequenos agricultores do bairro. Além disto, a expectativa da comunidade é que o mercado também seja um espaço para outras atividades, como explica a integrante do movimento Salve o Santa Teresa, Karina Carneiro.
Seria vinculado ao eixo da arte e da cultura, com pequenas apresentações artísticas, exposições, oficinas de artesanato. Outro eixo seria aquele voltado para a educação, entendendo que essas oficinas também e workshops poderiam poderiam ajudar a criar uma nova cultura alimentar, um eixo de serviços para ocupação, porque Santa Teresa, de alguma forma, ela carece de prestação de serviços, como o correio, que fica numa parte do bairro que é de mais difícil acesso para quem mora nessa região do mercado, que é uma região mais limite do próprio bairro, banco 24 horas, espaço para a própria atuação das associações, movimentos e coletivos.
A área de mais de 10 mil metros quadrados já abrigou tradicionais feiras e dois supermercados, mas não funcionava há 10 anos. Desde o fechamento em 2007, a comunidade do Santa Teresa já tem se mobilizado para evitar que outras destinações sejam dadas ao espaço. Em 2013, a população conseguiu impedir que o mercado fosse transformado em uma escola industrial automotiva. A população também rejeitou a criação de uma nova sede para a Guarda Municipal. Um concurso de ideias chegou a ser feito em 2008, com três projetos, entre eles a criação de uma escola de gastronomia, mas também não houve acordo. A primeira secretária da Associação Comunitária de Santa Teresa, Ilka Moreira Moraes, relembra um pouco da luta para tentar revitalizar o mercado de Santa Teresa.
Existe um movimento de várias entidades, principalmente o movimento Salve Santa Teresa, e a associação aderiu a ele há uns 3 anos atrás. Os membros desse grupo já fez alguns estudos, apresentou uma nova proposta para a prefeitura, criou essa comissão paritária de representantes da prefeitura, da sociedade civil, que vinha negociando com a Fundação de Cultura, Secretaria de Planejamento, e chegamos a uma proposta que foi considerada viável desde que fosse por um edital. Com a nova administração, houve a possibilidade de um diálogo de reabertura.
Na avaliação do professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Leonardo Bassi Castriota, a nova gestão municipal acertou ao abrir um diálogo para a revitalização do mercado distrital de Santa Teresa.
Esse fechamento, durante quase uma década do mercado, se deve, do meu ponto de vista, a uma falta de escuta e uma teimosia do poder público municipal nas últimas gestões. Porque, na verdade, a população do bairro apontava que o mercado era viável, que o mercado deveria e podia ser mantido. Não quiseram escutar a população. E aí sugeriram ideias como colocar ali a guarda municipal, depois entregar para a FIENG, fazer ali um centro de treinamento da indústria automobilística, que não tem nada a ver com Santa Teresa. Então, nesse sentido, eu acho que a decisão agora da administração Calil de retomar esse mercado é absolutamente correta.
Por enquanto, ainda não há mais detalhes de como será feita a escolha dos comerciantes do mercado de Santa Teresa, se será por licitação ou algum outro tipo de seleção. A prefeitura e os movimentos do bairro devem voltar a se reunir para discutir mais detalhes sobre a revitalização do espaço, mas por enquanto ainda não há uma data. Com produção de Gabriel Martins, repórter Vanessa Buri.
Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e no facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.